Os problemas e alegrias da cidade de Luanda, seus hábitos e costumes dos últimos 10 anos foram retratados em crónicas literárias e jornalísticas por Rúbrio Praia, na obra Balumuka, lançada oficialmente a 29 de junho último, no Palácio de Ferro, em Luanda. Com 163 páginas, 31 artigos, entre estes alguns já publicados em vários jornais, há mais de 10 anos, Rúbrio Praia, o autor, traz várias reflexões sobre o cotidiano luandense. O autor transcreve no livro a sua observação social sobre os problemas do país que viveu perto de 30 anos de guerra, caminha para os seus 41 anos de independência e assinalou, a 4 de abril passado, o seu 14º ano de paz e de reconciliação nacional. Luanda e seus problemas têm sido a maior fonte de inspiração de Rúbrio Praia, que pretende, com as suas crónicas, contribuir para a melhoria do bem-estar social daquela que há um ano perdeu o título de cidade mais cara do mundo para se viver e fazer turismo.
Dizia um amigo meu, Luanda é uma cidade inspiradora e só Luanda, o facto de querer contribuir para uma Luanda melhor, para uma Angola melhor, estes são fatores que me inspiram, a minha família, o crescimento dos meus filhos, que espero que seja numa cidade uma sociedade melhor para se viver, uma cidade bonita, em que haja paz e harmonia. Portanto, esses são os fatores fundamentais que me inspiram. Pois as coisas que transcendem a mim próprio, tanto tem a ver com o intelecto, com a criatividade, com o beber de grandes autores, enfim, são vários fatores.
Rúbrio Praia é natural da província de Luanda. Foi nascido no antigo município de Sambizanga, hoje distrito, de acordo com a última atualização da divisão administrativa da capital angolana. É sobre esta cidade que, quando chove, dezenas de ruas se tornam intransitáveis, a velha rede de esgotos fica entupida, centenas de residências inundadas, o trânsito se torna caótico e a mobilidade de pessoas e bens fica deficitária.
Luanda também é uma das abordagens. Portanto, eu fui nascido no Sambizanga, no bairro dos Candeeiros. Portanto, Luanda, no fundo, é o epicentro. Nós temos hoje cerca de 7 milhões de habitantes, segundo o censo 2014. E, portanto, confluíram para Luanda pessoas de vários pontos do país, tanto Tuambo, Benguela, Namibe, Cabinda, Moxico. Todos nós, é uma casa comum. Luanda está, no meu ponto de vista, sobrelotada. E então abordo Luanda numa perspectiva, no fundo é um constrangimento, né, que eu faço, é uma reflexão com base em vários constrangimentos que tenho constatado. E tanto abordo em Luanda, tal como neste texto que se referiu, Luanda para além do ano 2500, no fundo é uma visão futurista do que aspiro, que seja Luanda uma Luanda organizada, com tanto uma Luanda arborizada, com saneamento básico a 100%, com o trânsito que ainda é caótico e esperamos que num futuro breve mude, melhor, com respeito pelo próximo, com as vias em condições, as estradas em condições, enfim. Eu gostava, neste texto, Luanda para além do ano 2500, no fundo, como falei, por exemplo, a atenção São Pedro de Luanda, em que falo de Luanda, mas chamo a atenção a São Pedro de Luanda, fazendo uma comparação à Namíbia, numa viagem que fiz, numa viagem de carro que fiz, no fundo é chamar Luanda. E quem dirige Luanda para que melhore as nossas condições.
Nós... Está a falar em particular dos problemas ligados ao lixo, ao saneamento básico no contexto geral, básico, e também a questão da rede de esgotos, se olharmos para o tempo chuvoso.
Sim, claro, são todos temas de foro. O Balumuka tem um condão social muito forte, porque nós, o homem é um ser social e nós não vivemos alheios. Jornalista e autor, tanto constato factos. Nós vemos quando chove em Luanda como é que ficamos, né? Tanto seria um exercício de retórica dizer que Luanda, quando chove, é bonita. Não, não é. E temos de melhorar, temos de trabalhar nisso todos nós.
O aumento da criminalidade, os problemas de saneamento do país e de Luanda em particular, a fuga à paternidade, a educação e o analfabetismo, bem como as várias doenças que infernam a sociedade angolana, fazem parte dos vários temas que chamaram a atenção de Rubu Praia e registado também em crónicas no livro Balumuka. Termo extraído da língua nacional quimbundo, que em português significa despertar.
Trago uma compilação de crónicas jornalísticas e literárias em que abordo diversos temas, dentre os quais a fuga à paternidade, o bullying, a educação enquanto processo de formação integral do homem, o analfabetismo, o crescendo do crime, a malária. Enfim, são vários temas que eu proponho aqui nesta obra.
Como é que tu olhas para esta realidade que transportas para já no livro de Angola de há 10 anos para cá?
Eu publiquei o meu primeiro texto no Jornal de Angola em 2004. Fui publicando os outros que estão aqui neste livro. Este livro, no fundo, tem várias épocas. Em 2004, publiquei no Jornal de Angola. Depois, em 2009, publiquei para o programa que é Alumínio da Rádio Luanda. Também alguns textos e outros no Semanário Agora, onde trabalhei de 2012 a 2014. Mas há também textos inéditos, vão desde 2015, 2016, enfim, houve situações que chamaram a atenção, sobretudo por lado negativo. Sabe que nós aprendemos às vezes com as lições menos boas. Estou a falar, por exemplo, de um texto que é Os Indungos Prostitutos e tem estado na boca de muita gente. Tem a ver com o caso NET, como foi chamado. É um facto público, né? Houve pessoas até que falaram comigo, mas não tens medo, não tens receio de sofrer alguma represália, alguma retaliação? Disse, bom, é um facto público, toda a gente conhece, toda a gente viu. Tanto a forma como a jovem foi agredida, tanto há vozes que se levantam a defendê-las e outras a acudi-las. Eu fiz uma reflexão, será correto mulheres agredirem a próxima da forma como foi agredida? Esta é uma reflexão que eu proponho no Balumuka, mas proponho outras também. Proponho, por exemplo, a fuga à paternidade, uma discussão, um pensamento, porque entendo que numa família, as famílias monoparentais, nelas potencialmente podem aparecer prostitutas e delinquentes. Ora, quando não há acompanhamento do pai, que é quase sempre o pai que não toma a sua responsabilidade, o filho ou a filha poderá enveredar por um caminho menos positivo. Não, eu não concordo com isso. E como ser social, como angolano, como jovem, dou o meu contributo discutindo sobre isso.
Qual é o seu contributo relativamente a este assunto que também trouxe retratado aqui em crónica, que é a fuga da paternidade? Os dados do Ministério da Família revelam que estão cada vez mais altos e manifestam-se muita preocupação em relação a isto. Qual é o seu?
Em concreto, eu sou comprometido, portanto, ainda não sou casado e vou caminhar para lá, tenho mulher e filhos. É um exemplo para já. Os mais novos, portanto, eu tenho 33 anos completados, completei-os agora no dia 5 de julho, é um exemplo. Primeiro, nós temos de ser exemplos de verticalidade, de bem. Eu, Rubio Praia, quem nos ouve lá em casa, jovens, adultos e aqueles que caminham para o casamento, para a vida conjugal, têm de pensar assim, nessa dimensão de que têm uma responsabilidade e só a família, segundo nos termos do artigo 35 da Constituição, consagra a família como núcleo principal da sociedade e objeto de proteção do Estado, portanto tem essa responsabilidade. Por outro lado, a minha contribuição vai no sentido de, no fundo, é problematizar, discutir no livro, por meio da reflexão, será que é necessário criminalizar a fuga à paternidade? E depois quem arca com as consequências? Será também a mulher a senhora que se engravida de certo indivíduo para dele tirar dividendos, será isso também correto? O que é que vamos fazer a um indivíduo que tanto não assume as suas responsabilidades? A minha reflexão, a minha proposta, o meu contributo vai neste sentido. Tanto criminalizar a fuga à paternidade ou não? Porque nós vemos aí crianças que estão sob tutela da voz, dando o acompanhamento, o crescimento dessa pessoa não é o mesmo que se tivesse o acompanhamento do pai ou da mãe. Enfim, o meu contributo vai exatamente nesta vertente, mas há outras matérias que eu também levanto, a questão do analfabetismo, é preocupante e nós, todos nós temos de contribuir. Há pessoas que não têm documentos, inclusive, porque têm vergonha de se mostrar, de ir para a identificação e dizer que ele não levanta a mão e diz que sou analfabeto, né? Então ele tem vergonha, esconde-se. E então tem conhecimento do Ministério da Educação, tem trabalhado nisso e é bom, é positivo. No fundo, este livro critica, mas também propõe soluções.
Para além da fuga à paternidade, o bullying e a prostituição em Luanda também deram corpo ao Balumuka.
A fuga à paternidade é uma delas, é uma crítica. O bullying nas empresas é outra muito direta. A prostituição, e todos nós sabemos muito bem o que se tem registrado no nosso país a vários níveis, quer por aliciamento, quer por... Enfim, também sou muito cáustico quanto a isto, porque acho que nós temos um papel fundamental. A prostituição é condenável, mas não existe só cá. Há quem diga que a prostituição é a primeira profissão, qualquer coisa assim.
São mais antigas.
Mais antiga do mundo. Eu não concordo que seja uma profissão. Para mim, a profissão, ganhar a vida, tem que ser pelo bem. Tem de ser com algo que tenha um valor moral. E não me parece que a prostituição seja esta tal profissão de que nós nos orgulharíamos, né? De dizer, bom, eu sou uma prostituta ou eu sou um prostituto, não acho. E eu condeno, mas condeno também quem leva, quem fomenta a prostituição, porque hoje por hoje nós vemos jovens que têm bens materiais, são aliciadas, portanto o aliciamento também não é correto. Eu entendo que não é correto.
Sobre os problemas sanitários do país, sobretudo o surto epidémico de febre amarela, o jornalista, que já constatou situações diversas que em nada abonam o bem-estar social de Angola, lamenta a situação. Todavia, chama também a atenção no sentido de que a responsabilidade nas questões de saúde pública é coletiva e não apenas do Estado.
É lamentável que tenhamos a viver essa situação, mas eu estou em crer que já estivemos piores e hoje estamos a caminhar por uma situação menos negativa. Por via de reportagens aos hospitais, nas zonas periféricas, constatei situações tristes, perda de vida, sobretudo de crianças, mas hoje o cenário é diferente. Eu penso que nós devemos trabalhar mais. O Ministério da Saúde está atento e, como tal, tem feito o seu papel. É o papel, tem sido bem gerida a situação. Bom, se estivemos na situação em que estivemos e hoje estamos num cenário diferente, eu penso que tem-se feito um esforço, que é louvável. Vamos continuar. Fala-se muito da malária, da febre amarela, mas o ónus, tanto a responsabilidade, não está só no Estado. Não, nós não devemos só olhar para o Estado como o principal, o órgão que deve, ok, tutela, tanto por via do Ministério da Saúde, mas também nós próprios, em nossas casas, devemos combater o mosquito, por exemplo, no caso concreto da malária, usando redes milimétricas, usando repelentes, usando inseticidas. Nós também temos um papel, organizando a nossa casa com base na higiene, tanto charcos, evitando charcos, evitando tanto amontoados de lixo. Nós também temos um papel. O Estado tem o seu papel, sim senhor, e tanto não vale a pena aqui atirar achas à fogueira, mas também nós temos o papel a nível da higiene, do manuseio do lixo, do manuseio dos dejetos, tanto, enfim, todos nós devemos contribuir para que saiamos deste cenário menos bom.
Não são apenas as tristezas e amarguras de Luanda que fazem o Balumuka. As ações culturais, segundo o autor, que foi coordenador da secção de Cultura e Sociedade do jornal Agora, também têm servido de motivos para reflexão e escrita criativa. Nesta obra, para além de assuntos sociais, também retrata algumas alegrias da sua vida, algumas crónicas que eu chamaria de viagens. Uhum. Quer falar um pouco sobre essas alegrias que trazes ali? Estou a ver, por exemplo, o tema Kizombadas em terras de Berlusconi.
Olha, obrigado. Eu também tenho alegrias, porque há aqueles que dizem que o cronista é um escritor frustrado. Não. Há alegrias também neste livro. Portanto, eu também falo da Pérola, falo do Ari Papel, falo do Nakayowini, que está a cantar muito bem, e neste texto em particular... Eu falo, neste texto que se referiu, falo, por exemplo, de um concurso que aconteceu numa empresa, não sei se posso publicitar, mas agora aproveitando, da África Dançar, uma empresa angolana, que promove concursos de dança lá fora. O programa passou em diferido, cantou Pérola, cantou C4 Pedro e um outro músico puto português, tem dado cartas na nossa música, sobretudo na música moderna angolana, jovens, né? São jovens músicos muito bons, e aquilo foi um concurso com a Kizomba, com a nossa Kizomba, que foi feita por Eduardo Paim, né? Como dizem os mais conhecidos, os mais conhecedores da matéria. Foi bom ver aquele concurso, foi bom ver que se inspiraram e havia lá angolanos envolvidos na organização, sobretudo, e também alguns que conhecem o nosso país por via da cultura, por via da Kizomba. Foi bom ver a nossa arte, a nossa cultura, o nosso bem-fazer difundido na televisão, portanto, num canal nosso ainda por cima, para todo mundo, foi bonito.
Como repórter de sociedade e cultura, Rúbio Praia abordou no Balu Muka temas ligados aos hábitos e costumes de Angola, que vão da música à pintura, passando pelas artes cênicas. O autor apela deste modo que se trabalhe mais para que o país melhore a sua prestação em termos culturais, sobretudo no que toca à construção de museus, bibliotecas, casas de cultura e para a melhor valorização do artista nacional.
A cultura nacional, bom, é
um tema interessante.
É vastíssima. A cultura nacional é vastíssima. Sim, eu, na verdade, fui coordenador da secção cultural e de sociedade do Agora, do Semanário Agora. Era quase que obrigado a desenvolver uma matéria, uma abordagem sobre assuntos culturais, sobre exposições, sobre o que é que fosse, a nível cultural. Eu penso que nós temos muito que fazer, se compararmos países como Cuba, que não dá para comparar, mas pronto, temos de trabalhar afincadamente para melhorarmos a nossa cultura, quer a nível de casas de cultura, criação de casas de cultura, quer a nível da criação de bibliotecas, de museus e da valorização do artista como tal, seja ele escultor, seja ele músico, seja ele bailarino, seja ele cineasta, tanto seja ele ator. Todos estes que fazem cultura precisam de um apoio maior, de um olhar, porque da mesma forma que nós alimentamos o corpo com uma refeição, também alimentamos o espírito com arte. A arte alimenta, quer dizer, não precisamos só de comer tanto à mesa com os irmãos, com os primos, com a família, mas também precisamos de alimentar o espírito. E penso que a arte tem um papel fundamental, para além de educar as pessoas, elevar a cultura das pessoas, também tem esse papel de... É também um fator de coesão, de unidade nacional, de coesão e unidade nacional, melhor dizendo.
A obra Balu Muka contém crónicas escritas desde 2004, no suplemento do Jornal de Angola, Vida Cultural, até 2015, no Jornal Agora, onde o autor foi coordenador da secção cultural e de sociedades. Rúbio Praia é poeta, prosador e jornalista. O seu currículo consta o Prémio Mabok do Jornalismo 2013 na categoria Jornalista Revelação. Tem vários textos publicados em diversos órgãos de informação, entre os quais o Jornal Cultura, Semanário Sol, Revista Africa Today, Revista Chic Look e Revista Todos, editada pelo Fundo Soberano de Angola, bem como em programas radiofónicos difundido pela Rádio Luanda do Grupo Rádio Nacional Difusão de Angola. Tem também uma passagem fugaz na TV Zimbo, a televisão privada mais antiga de Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liongo.